Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Hoje eu tô aqui com meu brother Alan Silva. Alanzão, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Finalzinho de domingo.
E aí, Ale?
Obrigado, tranquilo, cara, graças obrigado a Deus. Por dar essa moral e vir participar com a gente desse episódio. Eu chamei você aqui hoje que nós vamos contar a história do 171 mais amado de todo o Brasil, que é o Marcelo Nascimento da Rocha. Quer dizer, amado por um e odiados por outros, né? Mas tem uma história muito interessante, cara. E vai ser um prazer enorme contar essa história aqui pra galera, acompanhado de você, meu brother Alan. Mas antes de começar aqui, vou dar aquele recadinho. Ó, meu irmão Thales. Ó, meu irmão Francisco Lanzas ali. Meu irmão mesmo. Boa noite, Natália Sanhood. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Obrigado pela presença de vocês. Antes da gente começar aqui o episódio, quero dar um recado rapidinho. Se você quiser se tornar um apoiador do Serialcast, é muito fácil. É só em www.apoia.se/serialcastpodcast. A voz de final de domingo, tá da hora aqui, né? E o legal de você apoiar a gente, que além da gente poder melhorar aqui a nossa estrutura, a nossa divulgação, fazer com que as nossas lives parem de travar também, ajudar a gente, que você também vai participar do nosso grupo lá de apoiadores do WhatsApp, onde a gente bate um papo, vai participar do Botecão também do Serialcast. O Botecão do Serialcast é um episódio onde quem quiser lá do grupo participar, os apoiadores que quiserem participam. E a gente faz aí todo mês um episódio com os apoiadores, é bem legal, uma resenha boa. O Alan tá no grupo, né, Alan?
Sim, tô no grupo lá, tô com a galera lá trocando ideia e batendo papo lá sobre crimes. Pode parecer estranho, mas é legal pra caramba.
Pois é, o Alan professor, contador, professor de jiu-jitsu, o que mais faz a vida, Alan?
Eu sou formado em Direito, na verdade, também, e basicamente isso.
Faz café também, né?
Faz café também, limpa, passa, canta, dança e representa.
Não, é isso aí, pô. Show de bola. Anderson Silva, tudo bem? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo.
Oh, esse aí. É meu irmão, hein? Esse é meu irmão.
Seu irmão Anderson Silva, ó, legal.
Nome Anderson de Silva, nome de lutador, ó.
Pois é. Ele tem o nome de lutador e você que é lutador, ele luta também?
É, não? Você vê. Eu com o nome dele ia fazer sucesso pra caramba. Não, ele não luta.
Não luta, não?
Não, não luta.
Legal, é isso aí. Então, quero dar outro recadinho pra vocês também aqui. Seguir a gente lá nas nossas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Serialcast, né? Toda aquela coisa lá e tal. Todos os nossos, as nossas postagens que nós fazemos aí todo mês e tal, aliás, toda semana, né, tem postagem nova. É muito fácil, procure a gente lá no Instagram, @serialcastpodcast, @serialcastpodcast, lá no Facebook também, @serialcastpodcast, e lá no Twitter é @cast_serial. Então procure a gente lá nas nossas redes sociais, tá aparecendo pra você aí que tá assistindo a live aí, já para tudo que você tá fazendo agora e vai lá e segue a gente lá que dá bom. Muito legal seguir a gente. É um grande prazer ter vocês lá nas nossas redes sociais. Acho que eu já falei todos os recados que tinha que dar, né, Alanzão? Vamos então direto aí para o nosso...
Bora!
Para o nosso episódio de hoje. Deixa eu parar a trilha aqui. Maravilha! Bom, como eu estava dizendo, o Marcelo Nascimento da Rocha, talvez ele é um dos estelionatários mais conhecidos aqui do Brasil, né? E ele ganhou notoriedade quando ele se passou pelo filho de um dos maiores empresários do país. No caso, ele se passou pelo Henrique Constantino em uma festa chamada Carna Recife, que ele deu entrevista lá pro Amaury Júnior. Foi um dos casos mais conhecidos. Mas ele deu outros golpezinhos também aí. Ele cedeu essa entrevista pro Amaury Júnior, né? Ele também se passou por guitarrista do Engenheiros do Havaí. Se passou por líder do PCC e do Comando Vermelho, entre outras personalidades aí que no meio do caminho da vida dele, ele foi adquirindo para ele, né? Pois é, esse cara ele tem uma capacidade intelectual enorme e uma cara de pau também assim fora da curva. E assim ele se tornou aí um dos maiores mentirosos aí da história do Brasil. Você já conhecia a história dele, né, Alan?
Já conhecia. Eu assisti um documentário com a Adriana Caltabiano, né? E aí depois eu fui atrás um pouco mais, aí descobri que tinha um filme com Wagner Moura, e aí eu consegui conhecer um pouco da historinha dele. É muito engraçado, seria mais cômico se não fosse tão trágico, né?
Pois é, uma história bem interessante e engraçada mesmo, né? É que assim, ele não deixa de ser um criminoso, né? A gente vai vendo, de acordo com a vida dele, de que ele cometeu vários crimes, aí, crime pesado até, inclusive tirou uns bons anos aí de cadeia, né? Deixa eu ligar minha câmera que desligou aqui. Tirou uns bons aninhos de cadeia. Mas é aquele tipo de criminoso que acaba sendo engraçado a atuação do cara, né? E isso não é muito difícil de encontrar, assim, óbvio que a gente não vai conhecer sempre um criminoso do naipe dele, né? Mas a gente sempre tem um amigo que é meio mentirosinho, né? Alguém que conta uma historinha, entendeu? Você tem um amigo assim, Alan? Alguém que você já conviveu?
Eu falo que todo mundo é um pouquinho assim, sabe? Tipo, a gente sempre conta uma vantagem e um pouco a mais, mas do jeito que ele fazia, não, eu acho que eu não tenho nenhum amigo assim. Espero não ter, né?
Cara, eu tenho um camarada que ele... Quer dizer, faz muito tempo que eu não vejo ele, assim. Ele foi muito meu amigo, assim, durante o tempo da adolescência e tal. E esse cara era cara de pau, cara. Que próximo da minha casa tinha um salão de festa, né? Um salão que era alugado pra casamento, pra... batizado, festa em geral. Então, sempre, quase todo final de semana, tinha festas ali. Daí um dia ele chamou a gente e falou assim, cara, a gente já sabia das histórias que ele tinha, principalmente com mulher, assim, sabe, de chavecar na balada, aquela coisa, né, de contar aquelas histórias. Um dia ele falou assim pra gente, cara, tá tendo um casamento lá no salãozinho lá, vamos lá? Eu falei, pô, mas você conhece o cara? Ele falou, não, pô, mas vamos lá. Eu falei, como assim, vamos lá? Não, pô, tá comigo, cara, vamos lá. Aí chegamos na entrada, aí, tava eu, ele e mais um amigo meu. Aí chegamos lá, ele falou assim, cara, pro cara que tava na porta ali, né? Tipo um segurança e tal. Então, cara, meu primo tá casando, eu vim lá do interior de São Paulo, então a gente chegou atrasado. Então, assim, eu acabei esquecendo o meu convite no hotel aqui dos meninos também. Como é que faz pra entrar? O cara falou, não pode, né, meu, sem convite. Então, ah, faz o seguinte, então, ó, fala pro noivo que o primo dele e tal, inventou um nome lá, tá aqui na porta, conversa com ele lá que ele vai vir. E aí o cara falou assim, pô, eu não vou entrar lá no meio do casamento do cara e tirar ele da festa, né? E aí o cara falou, ah, cara, entra aí. E pior que ele fazia umas cenas, assim, tipo, chegando o pessoal, aí ele dava um desbaratinho, que tava falando com quem tava chegando. Falei, opa, tudo bem? Eu já tô entrando, já tô só resolvendo um negócio aqui.
Metiu louco.
Aí entramos na festa, estamos lá, daqui a pouco ele sumiu, cara. Quando eu achei o cara, ele tava ajudando a servir churrasco, cara. Tinha um balcão assim, ó. Ele já lá trocando ideia com o pai da noiva e dando maior força pros caras. Esse cara, ele era assim, velho. E não conhecia ninguém, cara. Meu, passamos uma festa lá, bebemos, comemos pra caramba lá, puta festão. E graças a cara de pau desse cara, ele fazia isso direto. Ele era bem, né? Graças a Deus que não tinha esse, não usou esse talento dele pro crime, como foi o caso do nosso protagonista de hoje, o Marcelo Nascimento da Rocha. Manda abração ali pro Emerson Reis também, ele falou, boa noite, zerei o podcast, parabéns. Pô, cara, obrigado. Boa. Muito legal saber disso. Bom, vamos lá, o Marcelo Nascimento da Rocha, ele nasceu em Maringá, lá no Paraná, em 19 de março de 1976, e a mãe dele é Josélia Nascimento, e o pai dele era o Aparecido Hildo da Rocha. Tem uma curiosidade que quando ele era bebê ainda, com 6 meses de vida, ele teve uma doença de pele que os médicos não conseguiram encontrar a cura, cara. E era uma coisa tão feia que ele chegou até ter foto deles, assim, sabe aqueles tipo livro médico que os caras mostram doença e tal, sabe? Esse tipo de coisa.
Achei que você ia falar Barça, ia falar que não conhecia porque eu sou novo, né?
Então, Barça. Fez muito trabalho de escola com a Barça, né? Hoje tem um convidado da minha idade, então vai ser legal. É. Tem umas piadinhas boas aí, né?
Hoje vai.
E aqueles livros de médico, que, por exemplo, as doenças meio esquisitas, tá, eles tiram a foto, inclusive usaram foto dele, cara, que era uma doença assim que ninguém descobria, que causava umas bolhas e tal, uma escamação feia na pele. E aí a mãe dele foi lá um dia, levou num homeopata, o cara foi e resolveu, cara, fez um tratamento lá de homeopatia, né, tratamento natural, e conseguiu resolver. E então ele começou com a infância aí meio perturbadinha, obviamente que eu acho que isso não tem nada a ver com que veio a calhar depois com ele. Provavelmente isso não aconteceu, né? Mas já é, você vê que é uma vida que começou marcada aí por um fato surpreendente, né? Um fato meio curioso. Ele passou a infância dele lá em Maringá, na cidade natal dele, onde ele estudou, começou a estudar e tal, deu início aos estudos dele, no Colégio Nossa Senhora de Fátima. Embora ele fizesse as lições ali, o pessoal dizia sempre que ele era tido pelos professores como indisciplinado e rebelde. E depois ele acabou saindo desse colégio e não chegou a continuar o ensino fundamental, ele não terminou a escola. Você vê que depois, como é que um cara desse não estudou, né? Se tivesse estudado, tinha virado, sei lá, presidente. Talvez, né?
Eu ia falar isso, mas eu falei, não, deixa quieto.
Então, a gente vê uns casos aí que acontece aí dos caras terem esse talento natural e acabar usando pra política. Na política tem um monte de cara assim, cara. Tem um monte de cara que é um 71, né? Mas enfim. E aí, em 1984, os pais dele se divorciaram. E ele passou vivendo. E o pai dele mudou pra Rondônia, onde ele trabalhava numa fazenda lá. E ele passou a viver ali entre o Paraná, que era a casa da mãe dele, e passava ali alguns feriados, férias, nessa fazenda que o pai dele morava lá em Rondônia, né? E foi nesse local que, depois do feriado do Natal, ele presenciou o falecimento do pai dele. O pai dele foi vítima de um infarto e morreu ali praticamente na frente dele. O Marcelo, no livro que ele fez pra. No livro que fizeram dele, foi. Putz, esqueci o nome da autora, que tá lá pro final.
Adriana Contabiano.
A Caltabiano, exatamente. No
Isso.
livro que ela fez dele, ele relatou que o pai dele não teve tempo de ver as coisas que ele fez. E isso era tipo, foi até que um benefício, assim, né? Pelo fato do pai dele não ter presenciado ele preso, ele fazendo aquelas patacoadas todas que ele fez durante a vida dele. E também não ver ele na cadeia. E ele falou que talvez a morte do pai dele pode até ter influenciado nessa decisão dele de querer ter uma vida de aventuras, uma vida onde ele pudesse conhecer o mundo e usar a inteligência dele para conseguir aí meios de sair viajando e vivenciando coisas exóticas aí, né? Situações interessantes que ele viveu na vida dele. Embora ele tivesse todo esse desejo dele aí de viajar e tal, ele não tinha grana para isso, cara. Então ele falou assim, bom, começar a usar minha inteligência aí, esse meu talento, entre aspas aí, para alcançar o que eu quero, é, né? Alcançar esses desejos. Quando ele ainda era menor de idade, ainda adolescente, às vezes ele queria viajar até mesmo sem o consentimento da mãe dele, cara. Ele se passava, tipo, pelo filho ou parente de algum dono de companhia de ônibus, né? Ele conta até uma história nesse documentário que fizeram dele, né? O Vips, que ele chegou lá na estação rodoviária e aí ele encostou no guichê de uma empresa que era uma empresa de aviação paranaense chamado Pluma. E ele falou assim, moça, qual que é o nome do dono da empresa? Ela falou, o nome do dono é tal. Ali, beleza. Aí ele foi na porta do ônibus, falou pro motorista, ô, cara, eu sou sobrinho do fulano aí, o dono da empresa e tal. E ele pediu para você liberar aí que eu vou até Curitiba. E o cara, beleza, entra aí. E ele
O
fez
cara era
isso.
determinado, né, cara? Ele pesquisava, não era um tipo aleatório.
Exatamente. Não, e ele fez isso aí algumas vezes até que um dia ele chegou e foi pego. Teve uma vez que ele fez isso, alegando que era sobrinho do proprietário da empresa, e ele chegou a ficar hospedado numa filial da empresa que tinha no Rio Grande do Sul. Ficou lá alguns dias, e aí depois que descobriram, pô, o cara não é sobrinho nada. Tipo, um comentou com o outro, falou, pô, já levei o sobrinho do dono da empresa. Cara, mas o sobrinho do dono da empresa não viajou com a gente? O que aconteceu? Aí foram lá e descobriram ele. E esse era só o começo da vidinha dele, né? De golpezinhos. Ele, com 16 anos, ele começou a frequentar uma delegacia da Polícia Civil do Paraná. E começou a conversar com os policiais e passou a ser tipo faz tudo dentro da delegacia, sabe? Assessorar os caras ali. E com isso, ele foi adquirindo assim conhecimento avançado sobre a atividade da polícia. Aqueles termos técnicos, né? Aquela linguagem que a polícia tem, sabe? Tipo, alfa, bravo, sabe? Que é igual a linguagem da aviação, né? Eu sou louco para
Toda
aprender isso.
aquele negócio de QAP, né? QAP, tá na
É,
escola,
isso. Eu não
essas
entendo
paradas.
nada dessas coisas aí. Mas eles falam, né? Que nem, por exemplo, o cara vai ver a placa do seu carro lá e tá numa blitz, ele fala, Bravo, Charlie, Delta, primeiro, segundo, oitavo, quinto, por exemplo, né? A linguagem deles lá, né? E ele começou a aprender isso aí. Segundo o depoimento que o Marcelo
Olha,
deu.
deixa eu fazer a correção. Eu falei Adriana Contabiano, mas é Mariana.
Mariana,
Tô louco.
isso,
Mariana,
verdade.
tô louco.
Pois é, ele deu um depoimento no documentário que ela fez, a Mariana Caltabiano. O nome do documentário é VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso. Inclusive está disponível gratuitamente lá no YouTube. Quem quiser assistir depois, vale muito a pena, vocês vão dar muita risada, cara, porque é bem engraçada a história do cara. E ele deu um depoimento para ela nesse documentário, dizendo que ele ficou ali mais ou menos de um mês frequentando a delegacia. Ele já estava fazendo relatório policial, assinando recibo de preso, por exemplo, tinha uma transferência de preso que vinha de uma outra cadeia para cá, ele assinava. Né? E ele era como se fosse um policial, ele trabalhava como se fosse um policial civil e sabia todo o jargão da galera, então, pô, passava despercebido.
Primeiro cara que mente para poder trabalhar, hein?
Pois é, né? Geralmente a galera mente
Primeiro
para não trabalhar,
para
né?
não trabalhar.
E o que é mais interessante dessa história da delegacia, que segundo ele decidiu parar de frequentar a delegacia, parar de querer levar essa carreira, entre aspas, de policial dele, por conta dos acertos que ocorriam ali na cadeia, né, com os policiais, sempre rola aquelas coisas, né, de, sei lá, uma propina aqui, alguma coisa, e ele presenciou isso, ele falou, ah, cara, eu perdi meu interesse todo pela vida policial ali, depois disso. E aí ele decidiu partir para uma outra aventura na vida dele. É bem engraçado, né? O cara era um puta 7-1, daí ele falou, não, cara, não vou compactuar com esse negócio de propina, não.
É
Bem.
contra, é contra os meus princípios.
É, bem contraditório, né?
Muito louco.
Mas é, ó, teve uma vez que ele falou, ó, eu vou curtir uma praia. E aí ele resolveu se hospedar alguns dias numa praia lá no balneário de Ipanema, que fica em Pontal do Paraná, no litoral do estado paranaense ali. E aí ele se passou por um policial. Então ele chegou lá na delegacia desse balneário, que eu imagino que seja bem pequenininho, e falou assim: "Olha, eu sou do grupo Tigre e eu vim aqui. A gente vai fazer uma operação praia agora no verão e eu vim fazer um levantamento antes de toda a equipe descer. Então vou começar a verificar como é que funcionam as coisas por aqui e passar essas informações para o pessoal lá, né?" Esse grupo Tigre é o grupo de elite da Polícia Civil do Paraná, né? Inclusive eles que estavam no caso do Evandro, né? No caso Evandro lá
É, você que é fã de True Crimes tem que conhecer o Grupo Tigre.
A referência, né? Tem que entender essa
Referência.
referência aí. Pois é, cara, e ele deu cambota no grupo Tigre, né? É, o Grupo Tigre é o Batalhão de Operações Especiais Táticas da Polícia Civil do Paraná. E o que acontece? Ele sabia que esses caras, eles são protegidos pelo anonimato, né? Eles usam capuz, não são assim policiais conhecidos, ninguém sabe quem é, né? Mas os policiais ali entre eles sabem quem tá no Grupo Tigre, quem que não tá, mas pessoal de outra delegacia, por exemplo, não vai conhecer. Então ele chegou lá e falou, ó, sou do Grupo Tigre. Quem vai dizer que não? O cara falando os jargão, ele com essa história aí dessa Operação Praia, o cara abraçou. Porque o cara que tava lá na delegacia era um policial novo, então não tinha muita. Não tinha aquela
E ele usou um nome
malandragem.
forte, né, Ale? Ele usou um nome forte, né, de um policial, né? Falou que ele era irmão do policial, que era um
Exatamente.
cara, era um queridão da galera.
Existe lá o soldado Malucelli, né? O sobrenome do cara é Malucelli, ele usou o nome do cara. E ele falava que era irmão dele, né? E aí, como esse Malucelli era muito conhecido pela polícia ali do estado e tal, inclusive tinha fama de matador, segundo o que ele falou, né? O pessoal falou, pô, é parente do Malucelli aí, é bem-vindo aqui, tá em casa. E aí chegou lá, ele pegava a viatura, saía pra dar rolê na praia com a viatura. Inclusive, ele chegou a fazer abordagem, fazer prisão, ele prendeu um traficante lá com 1 quilo de maconha. E o que ele fazia também? Ele chegava ali no litoral, né? Aí ele passava nos mercados e falava, pô, sou do grupo Tigre lá de Curitiba e tal, né? E a gente vai fazer uma operação praia aqui, ele no mercado, ele conversando com o pessoal. Então a gente quer assim, queria saber a dificuldade que vocês têm, como que é aí? Existe aí roubo? Tem alguns horários aí que vocês querem que a gente passe aqui? Pô, dono do mercado, porra, que legal, né, cara? Se sentiu protegido, a polícia ali,
Uma
né?
assistência da polícia, ó. Olha o meu dinheiro dos impostos sendo bem empregado.
Pois é, ele o cara fez agora vai, Brasil, avança, Brasil.
Brasil, país de todos, né? Como diria.
E aí, beleza, né? Fazia aquela amizade. Depois ele chegava e falava: pô, cara, eu preciso pegar um quilinho de carne aqui, pegar uma cerveja, um pão de alho, hein? Um carvãozinho. Mas assim, acabando a operação aqui, a gente vai acertar tudo, porque vai chegar os policiais aí, vai ter todos aqueles custos, né? O cara, não, porra, tranquilo, pega aí. E ele fazia churrasco pra galera, né? Fazia tipo, oh, galera, vamos tomar café da tarde na delegacia aqui, hoje é por minha conta. Ia lá no mercado e pegava, cara, então ele passou a ser amado pela galera ali dessa delegacia. Até que um dia ele foi descoberto por um integrante verdadeiro desse batalhão Tigre que conhecia quem era o Malucelli, esse cara que ele tinha assumido a identidade. E aí o cara disse que ele tava com uma. Ele pegou uma carabina e foi lá com outro cara receber uns caras lá. E chegou esse policial. Opa, tá armado. E quem que é você? Ah, sou o Malucelli. O cara, não, você não é o Malucelli, pô. Conheço ele fez escolinha comigo.
Academia comigo,
É, fez
né?
academia
Casa caiu,
comigo.
né?
Aí,
Não,
não, eu
sou irmão do
sou o
cara.
irmão. Ele falou, mas ele não tem irmão. Pô,
Lascou.
tá aí. Aí chamaram esse Malucelli, ele desceu e falou: ah, então você é eu, então? Você é eu, beleza.
Não, e o pior é isso, o cara pedindo, depois que ele caiu, ele ainda falou pro guarda, foi uma brincadeira. Foi sem polícia, foi
É, não, tô
brincadeira.
brincando, então.
Tô zoando só.
Diz que esse Malucelli, quando chegou lá, ele aterrorizou ele. Passou a noite toda fazendo roleta russa com ele no caminho pra delegacia aqui da capital, né? Que eles pegaram ele e levaram lá pra cima. Mas que falou, cara, eu fiquei a noite inteira, madrugada toda ali com ele fazendo roleta russa em mim, me dando um apavoro. Ele também chegou a se passar diversas vezes por repórter da MTV. Inclusive, ele chegou a entrevistar o Carlinhos de Jesus. Entrevistava algumas outras celebridades. E do nada, sabe? Do nada, o cara chegava: o que que você. Ah, sou repórter da MTV. Ah, beleza. Outra vez também ele começou a se passar por um DJ. Ele adotou a alcunha de Marcelo Catito, DJ Marcelo Catito. E começou a viajar o estado inteiro como DJ. Nesse.
Essa parte, olha, eu lembro do documentário, a irmã dele contando, né, que ele era aclamadíssimo. Ela usa essa palavra, aclamadíssimo. Falou que o cara entrava com segurança. Eu fico pensando da onde ele tira essas histórias, de como ele inventa na cabeça dele, como ele constrói e como tudo dá certo para ele, né? Não é só construir. Tudo fica, né? Não vou falar, não tô achando a palavra. Tudo funciona para esse cara. Tudo funcionava para ele. Era estranho para caramba isso aí.
O universo conspirava a favor dele,
Eu
né?
fabulava a favor dele. Achei a palavra.
Exato, cara. Exato. Tudo dava certo. E aí você imagina, ele chegava lá nas baladas e tal, como o DJ Marcelo Catito, e puta, a galera ali, Deus usando o cara. Ele dava entrevista, por exemplo, ele ia viajar pra uma cidade lá onde ele ia tocar na balada, ele dava entrevista e tal. Se passando como DJ. Diz que ele realmente tocava lá, sabia as paradas e tal.
As melhores dos anos 90, aquelas que a gente curtiu bastante. Não vamos entrar em detalhes das músicas porque a gente é jovem.
Então foi só agora essas coisas do MC alguma coisa, né?
É isso aí, deve ter sido.
Música do nosso tempo. Cara, começou a falar do nosso tempo, é porque fudeu, tá velho, né?
É, bem por aí.
De vez em quando eu me pego falando, porra, no meu tempo. Falo, não, cara, não fala isso não, que você vai denunciar demais.
Não, não, não pode.
Né? A gente começa a sentir velho. Outra vez também o que ele fez, ele assumiu a identidade de alguns músicos, ele fez com o pessoal do Nenhum de Nós. Tipo assim, o pessoal ia fazer um show no, na cidade, Nenhum de Nós vai tocar lá. E aí ele ia num lugar, pô, eu sou o guitarrista do Nenhum de Nós. E os caras sabiam que o Nenhum de Nós, por exemplo, tava na cidade, o cara falava, ah, beleza, entra aí e tal. Aí entrava na balada, pegava camarote. Em 95, ele tem um amigo, tinha um amigo, aliás, que promovia alguns shows. Inclusive um show grande, né, que ele promovia na cidade lá. E nesse dia ele ia se apresentar aos Mamonas Assassinas, o Engenheiros do Havaí e uma banda local, se eu não estiver enganado. E esse cara falou assim, cara, me dá uma força pra carregar os caras aí, né, pela cidade e tal. Às vezes o cara quer uma assessoria, conhecer algum barzinho, alguma coisa e tal, fica dirigindo a van deles. Ele falou, beleza.
Alguma igreja, né? Às vezes o cara quer ir numa igreja e precisa de alguém que conhece.
Quer dar uma
Vocês
orada, né?
entenderam, né?
Visitar um museu, alguma coisa do
Visitar um
tipo,
museu, coisa tipo do tipo.
né? E aí ele pegou, acabou o show e tal, ele pegou o pessoal, o Humberto Gessinger, que é o vocalista do Engenheiros do Havaí, foi pro hotel cansado dormir, e os outros caras, o baterista e o guitarrista, queriam sair, né? E ele falou, então, vamos dar um rolê aqui, eu vou te levar num lugar que eu conheço aqui, que é bem legal, que era uma baladinha que chamava Bar Toscana. É um bar ali da cidade que era bem, bem conhecido e tal. E ele chegou lá, e é engraçado o depoimento do cara que... Do Ricardo Horn, que era realmente o guitarrista dos engenheiros, que ele falou assim, cara, geralmente quando a gente viaja, sei lá, alguém que tá disponível trabalhando como motorista, ele chega, a gente deixa a gente num lugar, o cara fica aguardando no carro, dormindo lá e tal, depois quando a gente vai embora, né, monta no carro e beleza. E ele não, ele descia como se ele fosse grande, velhos amigos nossos, e entrava junto com a banda e tal, sabe? Tanto que ele entrou nesse bar, e aí chegou lá, o pessoal viu que realmente era o pessoal do Engenheiros do Havaí, os caras falaram, vamos, faz uma canja aí, os caras, pô, mas Humberto não tá aqui. Ele falou, não, pode deixar que eu canto. E ele realmente sabia cantar. Até a mãe dele fala, né? Fala, pô, ele canta muito bem. O cara é desenrolado, velho, cheio de talento. E aí começou a cantar lá.
A mãe dele é um caso à parte, né, cara? Depois a mãe dele é fã dele.
É muito engraçado você ver a mãe dele falando, cara. A mãe dele desassociou total, assim, na cabeça dela.
Tipo, não é meu, é só conheci e não tem responsabilidade nenhuma. Eu sou sua mãe, não tem responsabilidade.
Ela se refere a ele como se fosse um personagem, cara. Ela desassociou total mesmo, pra não sofrer, né, sei lá. E aí foi aclamado pela galera ali e tal, e depois ele continuou dando um rolê na cidade, e aí ele já incorporou a identidade desse Ricardo Horn, que realmente era o guitarrista do Engenheiros do Havaí na época. Ele falou, cara, eu olhei na capa do disco, o cara tinha um porte físico mais ou menos parecido com o meu. Aí ele tava barbudo, de chapéu, não dava pra ver a cara dele. Ele falou, não, sou eu. Os caras, mas será? Olha a capa do disco, hein?
Ninguém presta atenção nesses caras, é só no vocalista, né?
Exatamente.
O baixista, então, eu toco baixo. O baixista, então, é um pobre coitado que ninguém nem sabe quem é. Se pesquisar no Google, que não tem nem, deve ter nem na ficha técnica o nome do cara.
Não, eu fui baixista durante muito tempo de banda de apoio de outros artistas, assim, sabe? O máximo o pessoal fala assim, nossa, que legal sua guitarra, cara. Sua guitarra é diferente, só tem quatro cordas. Você não sabe tocar direito? Só tem quatro cordas?
É, sensacional.
Naquela época era baixo só de quatro cordas, né? Então o pessoal achava que era uma guitarra...
É, se você chegar com de seis, o cara vai achar que é um violão.
É bem isso. E ele aí, então, ele se aproveitou aí dessas coisas que acontecem na vida dos guitarristas e baixistas e começou a incorporar o Ricardo Horn. Além de outras coisas, né? Ele adorava aí uma oportunidade de qualquer famoso que tivesse pela cidade que ele começava a se passar. Inclusive, ele se passou por olheiro do Carlos Alberto Parreira quando o Brasil estava se preparando para ir para a Copa do Mundo de 94. E aí ele chegava lá, o pessoal, pô, cara, hotel de graça, camarote, embalada, comia de graça. E ele só fazendo essas gracinhas dele, né? Ele se passando por outras pessoas, né? Então ele conseguia aí um monte de VIP pra entrar em festa, hospedagem, alimentação, esse tipo de coisa. Lembrando que tudo o que aconteceu até aqui foi antes dele completar 18 anos. Ou seja, ele não tinha
atingido a maioridade. Menino prodígio.
Ele não tinha nem atingido a maioridade, ainda já tinha dado tudo isso.
A gente tá contando essa história, a galera deve estar pensando, nossa, tipo anos. Não, ele fazia assim, questões de meses, de dias. É, loucão.
Cara, o cara teve uma vida intensa. Isso a gente não pode negar, né? Ele teve uma vida muito intensa. E aí, quando ele completou a maioridade, ele falou, vou entrar pro exército. E aí, ele, pra conseguir entrar no exército, ele arrumou o nome de um major lá. Ligou com o cara.
E ele ficou na dúvida, né, Alê? Você lembra que ele ficou... Ele não sabia se ele entrava, se ele entrava, se ele não entrava. Aí ele, eu vou entrar. Aí eu não vou entrar. Aí eu vou entrar, vou entrar. Aí ele, vou entrar, vai. Só que ele não queria fazer nada, né?
É tipo assim, não tô fazendo nada, eu vou entrar lá. E quando ele entrou, ele não queria puxar ferro, essas coisas, né? Igual os caras fazem lá, né? Trabalha pra caramba. A começar que a maneira que ele entrou, ele ligou lá se passando por um major, falando, olha... Eu vou mandar aí um cara que ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu e ele vai representar o exército, ele vai ajudar a gente aí no, né, levando o nome do exército, tá, vai disputar mais um campeonato, então admite o cara. Ele falando, se passando por um major lá, por um tenente, enfim, um grandão do exército, falando com o cara que era o tenente responsável pela unidade onde ele serviu. O cara falou, não, pelo amor de Deus, traz aí, pô. Quando ele chegou lá, disse que o cara falou assim, olha, você, cara, só fica aí de pé no porto, tranquilinho aí, não vai se machucar, que você tem um campeonato aí pra ganhar aí pra nós e tal, então fica tranquilo. Enquanto os outros caras tudo ralando, né?
E ele lá... Que dizem que ainda tem umas histórias que parece que pediram pra ele mostrar uns golpes lá de jiu-jitsu lá, e que ele desenrolava lá. Eu queria entender bem isso daí, porque o cara nunca entrou num tatame, nunca vestiu um kimono e ainda pediu pra mostrar uns golpes. Ele foi meio ousado, assim. Até porque no jiu-jitsu, apesar das artes marciais serem bem ligadas com essa parte de hierarquia, parte militar, o judô é muito mais forte na parte militar do que o próprio jiu-jitsu, né? Assim em si, mas eu queria ver o cara falando sobre a campeã brasileira de jiu-jitsu, eu tenho uma próxima competição, até porque, olha, as competições que você fala brasileiro, paulista, as competições regionais, geralmente você ganha só uma medalha, você não tem nem bonificação em dinheiro, cara, assim, hoje em dia, dificilmente, você vai ter, a não ser campeonatos fora do Brasil que tem premiação em dinheiro, mas são bem poucos, então assim... Você ser um atleta de jiu-jitsu e falar que você é um top de linha para poder receber esses benefícios, eu queria estar lá para ouvir essas histórias.
Não, isso hoje é assim, você imagina na época, né? 96, 97 por aí, né? E assim, cara, uma vez eu li um livro, eu não lembro se foi um livro, era um artigo, alguma coisa do tipo que eu li, que o cara dizia assim, ó, que você consegue enganar as pessoas sobre qualquer assunto se você souber pelo menos 5 termos técnicos sobre aquele assunto. Vamos supor que eu quero falar para você que eu sou um cara, um grande conhecedor de vinhos, por exemplo. Você não conhece vinho. Você não é um grande conhecedor de vinho. Então, se eu usar 5 palavras que os caras que são grandes conhecedores aí, degustadores de vinho, você vai abraçar. Você vai falar, pô, o cara realmente manja, né? E aí, se eu falo assim pro cara, por exemplo, você é professor de jiu-jitsu e tal, eu não manjo nada de jiu-jitsu. Se eu falar assim, cara, faz aí 3 golpes de jiu-jitsu, qualquer coisa que você fizer, pra mim vai estar bom, porque eu não conheço. Então ele meio que se vangloriar. Ele usava essa tática, provavelmente, aí pra sair dando esses golpes, né? Mas além desses golpezinhos que ele fez lá no quartel, ele deu um golpe bem maior. Ele ligou para um pessoal que comprava Harley Davidson, aquele modelo de moto, é fabricante de moto Harley Davidson, e no exército eles só utilizam essas motos aí, que são motos caríssimas. E ele ligou pro cara e falou assim, olha, eu sou responsável aqui pela parte de motos aqui do exército, não sei, e a gente vai leiloar algumas Harley Davidson, vocês estão interessados? E os caras, porra, claro que a gente está interessado, porque é item de colecionador, né, imagina. Você tem uma Harley para vender que pertence ao exército e tal. Então os caras foram lá. E aí ele chegou e falou pros caras, ó, essa moto aqui e essa aqui. Os caras, não, demorou e tal. Quanto que é? Ah, é tanto. Os caras pagaram, ele falou, só que é o seguinte, vocês vêm buscar amanhã, porque hoje não tá liberado ainda, eu tenho que pegar uma documentação e tal. Inventou alguma história ali, os caras voltaram no outro dia. Os caras, a gente ia buscar a Harley. Os caras, mas que Harley, cara? Não, que a gente comprou, não tem nenhuma Harley vendendo aqui, você tá maluco?
Ele criou o golpe do LX, hein, galera? Eu não posso falar o nome da empresa, cara. Mas fica esperto. Hoje em dia acontece direto. Você vai comprar, na hora de pegar, o cara fala, opa, não tô vendendo nada.
Ele foi o precursor desse golpe aí, né?
Foi o precursor desse golpe, cara.
E precursor de muitos outros também, né? Ele tinha uma paixão na vida dele, que é assim, eles moravam próximo ao aeroclube do aeroporto Bacacheri, lá no Paraná. E ele era um frequentador assíduo, porque ele sempre foi muito apaixonado por aviação. Então ele participava ali de voos de instrução, esse tipo de coisa. E aí ele foi adquirindo conhecimento tanto de aviação quanto de pilotagem também.
Mas meninas, vocês que estão aí ouvindo a gente e lembraram de um filme, um filme com um certo galã, o Marcelo não é nem perto daquele galã, tá? Só pra vocês não se animarem, não mandarem cartas pra ele e tal.
Claro. Pois é, você tá falando do caso do Frank Abagnale, né? Que é o do Play Se For Capaz, que foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? E
Ele não é o Leonardo DiCaprio, gente.
não parece nem um pouquinho. O charme dele tava só na ponta da língua mesmo, né?
Não. Né?
E aí ele começou a frequentar ali algumas aulas. Ele, inclusive, ele fez um curso de piloto privado e de piloto comercial que foi financiado por traficantes ali da região. Porque o que que acontece? Ali é a região fronteiriça. Então, a gente sabe que a atividade dos narcotraficantes ali fazendo o translado das drogas pelos países vizinhos do Brasil é muito grande. Então, eles saem recrutando pessoas aí que sejam doidos o suficiente para ser piloto deles e sair transportando droga via avião ali, né, pela fronteira e tal. E aí os caras abordaram ele. Falou assim, ah, pô, o cara conhece bastante de aviação e tal. Faz o seguinte, você quer fazer o curso? Aí a gente banca o curso para você e depois você vai trabalhar um tempo com a gente. Ele topou, falou,
Aí
beleza.
que o crime começou a fazer os projetos de trainee, né? Aí depois criaram advogados. Vai,
Criminoso
zoeira.
Júnior, né? Ele entrou como.
Júnior, com benefícios de bolsa de estudo. Pô, nem é
Pois
só
é.
multinacional fazer isso aí antes.
Você vê o crime investindo nos caras, né?
O crime investindo na sociedade, ó, coisa louca.
Recrutando a galera. Bom, isso é, fazem muito isso na favela, né? Com a molecadinha, começa como fogueteiro e tal. É uma realidade
Não,
bem.
hoje a gente sabe, né, olha, que tem cara que paga para o cara se formar em direito para poder depois defender a galera.
Tem.
Os caras são organizados mesmo.
Meio que igual ao Poderoso Chefão, né? Ele falava, não, meus filhos têm que ser advogados para me ajudar.
E por aí.
Né? É, e aí ele conseguiu o brevê dele, que foi financiado por esses traficantes aí, né? Da região ali. Tanto que ele fez a primeira prova para tirar o brevê, não passou. Depois os caras foram lá e compraram a parada para ele, ele conseguiu ter. E aí ele carregava, por anos, ele ficou ali realizando o transporte de arma, entorpecente, bebida, cigarro, né? Esse contrabando em geral que tinha no do Paraguai na época, né? Porque, assim, quem é um pouquinho mais novo não vai saber dessa história, mas se lembra, né, que o Paraguai era a nossa China de hoje, onde tinha muito eletrônico e tal, que a carga tributária lá era muito baixa, então era tudo barato. Saía viagens aqui das pessoas que iam para o Paraguai comprar muamba e voltava para revender. Você
Voltar
lembra
para
dessa época?
vender aqui. Lembro, agora é o contrário. A galera tá vindo do Paraguai para cá para comprar as coisas. Então, a moeda dos caras tá melhor que a nossa. Mas era assim, a gente lembra, eu lembro que eu ganhei um Walkman, cara. Ninguém vai lembrar, vocês não vão saber o que é isso, porque vocês não são jovens que nem eu e o Ale. Walkman era um radinho que é parecido com o seu celular hoje em dia, que você não adianta falar de iPod, essas coisas vocês também não vão conhecer. A galera de nova de YouTube não conhece. Eu tinha um Walkman que era, cara, eu, meu irmão, minha irmã. Meu irmão tinha um amarelo e eu tinha um branquinho, cara, que era do Paraguai. Vinha até o um pacotinho, você comprava ali no Largo 3 de Maio em Santo Amaro, e os caras traziam tudo do Paraguai.
É.
Baratinho vendia aqui.
Era bem popular, um branco, um vermelho e um amarelo, né?
É, esse mesmo. Lembra que tinha um bolinho redondo na frente, um vidrinho de
Isso.
plástico lá? Eu escutava Transamérica, nossa, que saudade.
E aí ele tocava a fita também, você tinha que.
Tocava fita.
Aquilo comia pilha que era um diabo, né? E as
Três botões
pilhas.
de borracha. Caramba, eu achei que só eu lembrava disso. Eu achei que só eu lembrava disso.
Não, eu vi na internet, cara. Não lembro disso,
Ah,
não.
tá, entendi.
Não vivi isso.
Ele não era vivo, eu não tinha nascido, pô.
Cara, aquilo comia a pilha que era o diabo. Daí, para economizar a pilha, que a gente fazia? Tinha que, por exemplo, você tocava um lado da fita, e aí, para ouvir de novo, você tinha que voltar, né? A gente pegava a caneta, colocava no buraquinho e ficava rodando assim para voltar a fita.
A molecada, o Ale revelou aquele meme que vocês veem direto, vocês não sabem o que significa. Uma fita, um negócio que vocês não sabem o que é uma fita, cassete, uma caneta. Qual a relação um com o outro? O Ale revelou agora, acabou o mistério, o meme, todo mundo agora já sabe o que é.
Uma baita relação aí de amor e ódio que a gente tinha, né? Nossa, eu lembro que
Nossa.
passava uma aula inteira voltando pra chegar na hora do intervalo ouvir assim e ter.
E
Pra não
quando a
acabar a
pilha tava
pilha.
fraca, hein, Ale? Quando eu tava fraca, que o
Aí
cara
ficava, né?
apagou.
Enfim, essas foram as nossas vivências aí com as muambas do Paraguai. É, quem sabe foram até trazidas aí pelo nosso protagonista de hoje aí, pegaram carona no aviãozinho dele. Quando ele começou a trabalhar pro pessoal do narcotráfico e tal, do contrabando, a vida dele deu uma guinada, porque a gente sabe que essas atividades criminosas envolvem muito dinheiro, ele era muito bem remunerado por isso. Além disso, ele usava do carisma dele também para se envolver com o pessoal que era os cabeças ali. Inclusive, ele conta nesse documentário sobre o patrão, que ele não revela o nome, obviamente, né? Não vai revelar quem que é a pessoa, mas ele fala que é uma das pessoas que ele tinha um grande admiração e respeito, inclusive tratava ele como se fosse uma espécie de um pai. E ele fala, é engraçado que o pessoal tem uma visão do chefe da organização, por exemplo, de ser um cara ruim, um cara maldoso. Ele falou, não, cara, o cara é um cara de gente boa, um verdadeiro gentleman, e eu tenho uma puta admiração pelo cara, porque o cara deu várias oportunidades pra ele. É aquela história do crime que abraçou, né, a pessoa. E nessa época que ele estava pilotando pros narcotraficantes, ele viveu também grandes aventuras, aí, como diria o nosso querido narrador da Sessão da Tarde, né?
Isso aí eu não lembro, isso não é da minha idade.
Não, mas Sessão da Tarde passa até hoje, não passa mais?
Passa até hoje. Eu acho que não sei, né? Eu juro, não assisto mais TV à tarde.
É, né? Sempre falava, uma turminha do barulho aprontando altas confusões, todos os filmes. Era essa chamada aí.
É, Lagoa Azul era a mesma chamada, né?
Uma duplinha do barulho, aprontando várias confusões pelados numa praia deserta. Paradisíaca.
Gente, vocês não sabem o que a gente tá falando, depois vocês jogam no Google, tá? Vocês vão se situar.
Pois é. Então, ainda na década de 90, uma dessas aventuras dele aí foi uma vez que ele conseguiu enganar o DEA. O DEA é nada mais, nada menos que o Departamento Antidrogas norte-americano. Quem assistiu Narcos vê que o DEA é bem presente na série, na caçada pelo Pablo Escobar, né? Então, assim, é um braço do FBI, que onde eles fazem investigações e apreensões sobre drogas que entram nos Estados Unidos. A gente sabe que muito vem aqui da Colômbia, da América do Sul para lá, então eles atuaram bastante aqui depois da descoberta dos negócios do Pablo Escobar. E era essa agência aí, o DEA. E eles tinham ali uma base na Colômbia, e eles faziam o controle do tráfico aéreo ali, né, para evitar que fossem drogas. E o controle rígido. Os caras derrubavam aviões e helicópteros que não eram reconhecidos, que não tinha, por exemplo, plano de voo, que ia conversar ali com a torre do local e não tinha identificação. Os caras simplesmente iam lá e derrubavam. Eles sabiam.
Chamou no rádio, não respondeu, ferrou.
É, ia para cima e derrubava mesmo. Então aquela ali se tornou uma rota que era uma rota muito cobiçada pelos narcotraficantes. E aí um dia ele falou para um cara assim, cara, eu consigo passar. O cara como? Olha, eu quero...
Muita autoconfiança o cara tinha, né, Ale? O cara era muito autoconfiante,
maluco,
cara.
Maluco total.
Eu queria ter metade da autoestima e autoconfiança dele, cara.
Eu também. E aí ele falou pros caras, não, eu consigo, vou dar um jeito. Pediu uma grana alta, tipo, sei lá, $50 mil pros caras, o cara dá um jeito, então. E aí funcionava assim, tinha um avião que ele ficava, acho que era Marrana o nome desse avião, ele ficava ali sobrevoando essa parte da fronteira. E aí chegava uma determinada hora que ele tinha que ser abastecido, ele tinha que descer, e quando ele descia, subia um helicóptero que ficava ali patrulhando enquanto esse avião ele era reabastecido para voltar ali para o posto que eles faziam, né? Aquela rotazinha que eles ficavam fazendo para não deixar nenhum avião de narcotraficante passar por ali, que eles derrubavam mesmo. E era um caça ali, tipo um jato de guerra que eles tinham, né? E aí alguns narcotraficantes sul-americanos começaram com uma conversa do seguinte, falou, gente, é o seguinte, a gente vai comprar um caça russo, sei lá, um americano, enfim. Vamos comprar pra gente derrubar.
Pegaram um botão ali no brechó, vamos colar no brechó ali, vamos comprar um caça.
Vamos ali no ferro velho ali no...
Tô ferrado agora.
E vamos comprar esse caça que a gente vai derrubar esse avião que faz essa patrulha. Então os policiais ali do DEA ficaram ligeiros, né? Pô, afinal de contas, narcotraficantes respeitadíssimos e perigosos que estão... Desculpa, é que estão aí apavorando a gente. E ele sabendo que rolava essa ameaça, o que ele fez? Ele pegou um avião privado, um Cessna, um Cessna Citation, e pintou ele todo de preto e tirou alguns componentes ali do motor do avião, da turbina, para que o avião fizesse bastante fumaça e bastante barulho.
E aí, e principalmente soltasse aquele fogo, né? Ele tirou o compressor da turbina para soltar aquele fogo, né? Para dar aquela... É, o cara ainda era um artista performático aí, né?
Então, era. E qual que era a ideia do cara? Ele falou o seguinte, bom, ele esperou esse avião que fazia essa rota pousar para abastecer, e aí ia subir o helicóptero. E quando chegou a hora do helicóptero subir, ele passou com esse avião preto, fazendo um puta barulho, soltando aquele fogo, os caras falaram, puta, fudeu, os narcotraficantes compraram o jato mesmo e vão derrubar o helicóptero. E aí os caras falaram assim, não, dá um tempo aí, nós vamos, não sobe não, que senão vai derrubar a gente. Acho que o Alan caiu aqui, ah, voltou. Alan, tá me ouvindo aí?
Eu tô, eu tava dando olhada no WhatsApp aqui, que alguém mandou mensagem.
Ah, só, não, é que parou aqui a imagem pra mim.
É que eu acho que eu fiquei parado, eu acho que eu destatizei aqui.
Virou uma estátua, é. E aí os caras falaram, puta, fudeu, os caras comprou o avião mesmo, então, né? É. E aí o cara falou, então não sobe com o helicóptero, cara, senão ele vai derrubar o helicóptero. E nisso ele conseguiu passar, e aí pegou essa grana dos caras aí, né? Ele abriu um corredor ali pra conseguir passar com esse avião dele, e aí os caras foram lá e pagaram essa grana pra ele. E por conta dessas maluquices todas que ele fazia, os caras começaram a pegar, ele começou a pegar um respeito com a galera, né? E ele tinha um apelido de Ferrari entre os narcotraficantes ali, porque ele usava um boné da escuderia Ferrari, escuderia americana, né? Aquela vermelhinha, tudo. Então o pessoal, pra não dizer o nome, cada um se conhecia ali por codinomes e tal, falaram, ó, esse aqui é o Ferrari, e ele passou a ser conhecido como Ferrari. E nessa época, a fronteira, tanto a fronteira seca quanto a fronteira da ponte da amizade ali do Brasil com o Paraguai, era muito, muito bem guardada ali por um departamento de operações que chamava GOF. Atualmente ele chama Departamento de Operações de Fronteira, né? Mas na época era Agrupamento de Operações de Fronteira, que é a Polícia do Mato Grosso do Sul.
E para vocês verem, não era fácil vir com muamba. A gente falou da parte da muamba lá, que era entrar no Paraguai, pegar e trazer. Não era bem assim, né? Era tipo... É que nem hoje, quando você vem dos Estados Unidos, quando podia se viajar, né? Que você vinha passar, e a Receita te escolhe lá pra poder ver o que você trouxe, né? O negócio era pesado também.
Pois é. Nessa época, tinha um esquema que eles faziam pra fazer contrabando, que era assim, você tinha ali uma cota que você poderia trazer dentro do ônibus, por exemplo, com você. Que é como se fosse uma cota especial, uma cota pessoal. Ah, eu quero comprar 2 iPhones, um exemplo. Ah, beleza, aí atingiu ali, você podia trazer aquilo no ônibus. E o ônibus era parado na aduana ali e tal. Só que tem os barqueirinhos, né? Porque tem o rio que separa o Brasil do Paraguai, de ter a ponta da amizade. Os caras enchem os barquinhos de muamba, aí atravessa, aí chega lá do outro lado, você encontra com os caras, dá um dinheiro pra ele, entrega pra você a sua mercadoria que passou. Isso era bem comum na época, né?
E lembrando que o Ale tem todas essas informações porque ele pesquisou na internet, ele
eu fui lá na fronteira lá ver como é que funcionava.
Fez um trabalho de ter um texto, foi no TCC dele de jornalismo que ele...
Cara, eu tenho uma vontade de conhecer o Paraguai, cara. Eu nunca fui, eu tenho uma vontade. Uma curiosidade.
Eu também não fui, cara. Você acredita? Eu também tenho vontade. Eu vou trazer um Walkman pra você.
Vai ter que procurar num brechó lá, eu acho, né? Um brechó paraguaio. Então, e aí tinha esse grupo de operações ali, que era o pessoal que cuidava da aduana, né? Então, e eram os caras dedo mole. Era a polícia que não tinha muita tolerância, sentava o dedo nesses caras que trabalhavam pro tráfico e tal. E ele passou a ser muito conhecido com esse codinome de Ferrari. E um dia ele estava passando pela fronteira seca, acho que é provavelmente Pedro Juan Caballero ali, né, pelo Mato Grosso. E aí eles ficaram... Espera só um minutinho. Você quer o carregador? Pega aqui, cara. Miguelzinho, que é o carregador. E aí os caras abordaram ele. Quando abordaram ele, ele tava de carro. Os caras falaram assim, cara, a gente tem a descrição de um tal de Ferrari, que tem a descrição do carro bate, a descrição física bate. E quando ele foi entregar a identidade dele, ele tinha uma carteira falsa de aviador,
né, de piloto. E o cara é piloto aí.
É, falou, putz, o cara é piloto, só pode ser você. Ele, não, pelo amor de Deus, não sou eu, cara, que isso. Ele falando que ele disse que era baiano, que trabalhava na lavoura, né, dos fazendeiros ali jogando
É,
agrotóxico, esse tipo de
jogando
coisa.
agrotóxico com avião.
E o cara, pô,
Loucão.
mas é muita coincidência, né? Ele, não, mas a coisa do destino. Ele foi dar uma geral no carro e encontraram o boné dele vermelho da Ferrari. E aí ele falou que o cara catou, falou, cara, é você mesmo, não tem jeito. Daí disse que jogou ele no meio do mato lá, colocou a arma na cabeça dele. O cara deu dois tiros, assim, ele caído no chão, o cara deu dois tiros. Falou pra ele assim, olha, eu vou matar você. E ele chorando pro cara e falando com um sotaque de baiano, imagina. Ele chorando.
Meu filho, eu não sei nem fazer sotaque de baiano. Minha mãe é baiana, eu não sei fazer sotaque de baiano. E o pior não é isso, né? O pior é o cara, ele tentando convencer o cara, pelo amor de Deus. Você vai matar o cara errado. O cara, mas ele já matou inocente, não vai pegar nada, não. Você
É,
só
ele
vai
falou,
ser só.
meu, você vai matar um cara inocente, cara, não, já matamos um monte de inocente, é só mais um da
É, tá
conta, não tem
tranquilo.
problema não. E até hoje ele não sabe explicar também por que carga d'água esse policial liberou ele. Ele falou assim, cara, se você for quem eu tô procurando, eu vou matar você uma hora ou outra. E aí ele se salvou. Cara, você imagina o puta susto que esse cara não passou, né? Ele falou assim, bom, é o seguinte.
Puta, olha aí, puta cara sortudo, né, velho? Puta, tem cara que faz o. Tem cara que vai passar uma nota falsa de R$ 2 e já é pego, já toma um cacete, é preso. Esse cara é um puta cara sortudo.
Cara, eu passei uma nota falsa uma vez sem querer. Eu recebi uma nota falsa. Foi no posto de gasolina que eu peguei ainda. Eu entrei na conveniência assim para comprar cigarro, deu uma nota de 50. E a menina voltou duas de 20 assim, uma enfiadinha na outra ali. Eu não sei, não posso afirmar que ela fez por querer. Eu espero que não. Enfim, mas eu catei do jeito que eu tenho, enfim, na carteira. E no outro dia eu fui trabalhar em São Paulo, tava no Itaim Bibi, cara. Entrei na padaria, lá só tem padaria chique, essas coisas que você vai pagar 4,50 no água. Ele é, sabe com que é lá, né, cara? Lá é foda.
Não, é cara,
Aí
lá.
eu.
A Heineken tá 18 conta, cara. A Lugneck.
Sério?
Sério, tá
Eu,
foda.
cara, eu parava de beber, irmão. Pô.
Você é louco.
É que eu não gosto
Lá
de
não dá.
Heineken. Eu não gosto de Heineken, mas é 18 conto.
Tupo 18 pau.
E aí eu entrei nessa padaria, cara, e sei lá que eu peguei e tal, e paguei. Quando eu paguei, a menina foi mó educada assim comigo. Falou assim: moço, você não tem uma outra nota pra me dar, não? Mas por quê? Ah, eu acho que essa nota aqui não é verdadeira. Cara, quando eu olhei a nota.
Banco
Horrível.
Imobiliário.
Horrível, horrível. Tipo um. Eu tenho ela guardada até hoje, assim. Eu guardei ela porque. Né, sei lá.
Olha aí, mas isso não é exclusividade brasileira, não, cara. Eu fui pra Inglaterra e fui em Liverpool, cara. E aí eu fui comprar uma. Eu comprei uma breja num bar, aí eu peguei um dinheiro. Quando eu fui no outro bar no outro dia, fui dar 10 libras pro cara, o cara falou que era falso. E eu peguei
Puta,
no outro
pra
bar.
nós. Cara, pra gente é bem fácil de acontecer isso. Porque, cara, qual foi a vez que você pegou uma libra na mão?
Não,
Eu não sei
foi
nem o
só
que que
aquela vez.
é.
Mas ficou feio, né? O brasileiro tomou um rodo lá, cara. Era pra eu dar um rodo
Não.
lá.
O cara falando, pô, o cara veio lá na Casa do Chapéu, lá da América do Sul, lá do Brasil, pra passar aqui nota falsa.
Tá falsa aqui, velho.
Você vê, a gente, sem querer até, não dá essa sorte. E o cara. Que é profissional em dar golpe nos outros. Aí tinha uma sorte, né? O cara tinha um rabo largo mesmo, não dava nada para ele. Então ele tomou esse apavoro aí. Falou, pô, cara, acho que eu vou começar a ficar mais perto aqui. Vou dar um tempinho, porque já tô manjado pelos caras e tal. Pegou uma grana, né? Na época ele trabalhava aí pro pessoal do tráfico, então ele tinha muito dólar e tal. Vou tirar umas férias aqui, vou curtir, tirar um baratinho, vou lá para Recife. Lá em Recife ia ter um evento, um carnaval fora de época, em dezembro, isso aí foi novembro de 2001. Um carnaval fora de época chamado Carna Recife. E ele falou, pô, é nesse lugar mesmo que eu vou. Aliás, é Recifolia, né? Recifolia.
É tipo ali, ele vai foi tirar férias, né? Pô, quase morri, deixa eu dar uma espairecida, né? Conhecer outras
Vou
coisas.
dar
Cara,
aquela curtidinha.
né?
E lá ele aprontou mais uma. Essa foi a da vida dele praticamente. Porque era assim, esse Recifolia era uma espécie de um carnaval fora de época onde só tinha muitas celebridades, né? Pessoal da época, ele muito famoso, aquela babação de festa de celebridade, sabe? Então todo mundo quer ser visto, todo
Como
mundo
disse
quer ver.
o cigano Igor, né? Como diz o Ricardo Mac, era a creme da la creme da futilidade.
É, aquela galera que quer, Né? Às vezes a culpa não é nem tanto da celebridade, mas mais da galera que fica cercando esse mundo da celebridade para aparecer, né? Então, essa festa só ia ali o pessoal topzeira e tal, né? A galera que tava no auge ali da fama na época. E um dos organizadores desse Recifolia, ele entregava as camisas ali, como o abadá, né, do Recifolia, em mãos pro pessoal.
Abadá é ótimo. Abadá é excelente.
É abadá, né?
Abadá.
Na verdade, nunca não é abadá, fui, é uma camiseta,
fui.
Né?
É uma camisa, mas nunca fui na micareta.
Nunca, ó, é da hora, eu gosto da farra, cara, eu vou em tudo.
Não, pô, deve ser muito louco. Se tudo der certo aí com o vulcão das Ilhas Canárias, eu pretendo ir pra Fortaleza, pra Salvador, né? Se der certo com o vulcão que tá pra explodir aí, né?
Ele já explodiu, né? Mas diz que explodiu, né?
Vai dar nada, vai dar uma marolinha ali.
É, diz que não tem muita chance de chegar, não. Os caras fizeram meio que um sensacionalismo nessa... É, graças a Deus, imagina, acaba a parte do Nordeste ali, a parte mais bonita do Brasil.
A gente podia fazer um negócio do Serial Cast, assim, sabe, com os abadados Serial Cast. Foto do Ted Bundy.
Serial Cast Folia.
Folia.
Pô, é mesmo, carnaval é, pode crer aí, ó, uma ideia boa.
Vamos começar a fazer um bloquinho aqui em São Paulo, né? Então, se é o caso.
Não, o melhor bloco de São Paulo.
Não pode aparecer esse cara, né? A gente podia chamar ele, na verdade. Ele podia ser tipo o porta-voz do negócio. Melhor não.
Pois é, cara. E aí ele foi lá, pegou. Aí os caras falaram assim: olha, tem um cara aqui que ele é o dono da Gol, filho do dono da Gol. E ele quer ir no evento também. E o cara falou: pô, mas eu não conheço, né, o pessoal aí. Verifica pra mim se é o cara. E a pessoa que ficou de verificar não retornou pro organizador da festa. O cara falou: ó, pode pegar aí e tal, vai lá. Beleza. E lá ele assumiu a identidade desse Henrique Constantino, que era o filho do dono da...
Olha, não tinha Wikipédia, né, na época. Dava nem pra consultar.
Não tinha como. Hoje em dia, qualquer coisa, você vai lá, dá um Google lá, aparece a cara da pessoa, né?
Hoje o cara deve ter mandado colocar: bota minha foto aí, pelo amor de Deus. Que eu não quero ninguém mais se passando por mim, não.
É.
O cara deve ter mandado colocar.
E aí, tá lá, começou a festa, aquela galera toda, ele chegou lá. E aí começou a surgir um burburinho do tipo seguinte: olha, o filho do dono da Gol tá aí. Então o pessoal fala o quê? Pô, o cara é um cara endinheirado e tal. E nisso ele chegou e encostou nesse Ricardo Mac, que ele tava bem famoso na época, ele tinha vivido o Cigano Igor, alguns anos antes na Globo, né? Que novela que era que tinha o Cigano, não lembro.
Pô, cara, você vai me pegar aí agora, putz, você não é da minha época, eu sou da época só dessas novelas mais novas aí, eu era muito pequeno, mas eu vou pesquisar.
Nessa época eu era puta noveleiro, que não tinha nada pra fazer, né, só tinha novela pra assistir, aí a minha mãe que comandava a televisão no horário nobre, então você era obrigado a assistir televisão, assistir a novela. Eu lembro que era a novela que ele fazia um cigano, até ele era bem criticado, porque ele era um ator meio... Né, não
explode
era...
coração.
Explode coração, isso aí, verdade.
Explode coração.
Ele...
Não, ele era excelente ator.
É, ele fazia a mesma cara pra tudo, né?
E acho que tinha duas, três falas que ele usava pra tudo, eu acho. Zoeira, gente. Brincadeira.
Tinha cara, uma piada na época, cara, que era muito engraçado. Os caras falavam que a Globo contratou o Cigano Igor achando que era Sigourney Weaver. Lembra Sigourney Weaver? Que era do...
Lembro. Sigourney Weaver fez... Alien, e ela fez os Caça-Fantasmas, o primeiro. Lembra? Isso.
Aí o cara falou assim: pô, contrataram o Cigano Igor achando que era Sigourney Weaver. Enfim, e tinha bastante gente lá, né, cara? Aquela toda nata ali da celebridade da época curtindo. Ele chegou nesse Ricardo Mac, pô, cara, e tal, começou a conversar e desenvolveu uma puta... Ó, o sermão mandou lá, pode coração, isso aí. Ele desenvolveu uma puta amizade ali com o Ricardo Mac e ficou...
Bom noveleiro ele.
Igual da novela?
Ele curte, ele deve assistir até hoje. Canal Viva deve bombar na casa dele lá.
Da hora. Eu não gosto mais de novela, não consigo mais assistir, mas eu gostava, cara. Não tinha o que
assistir. A última que eu comecei a assistir, lembra aquela que tinha lá o... Quando vamos fugir do foco, mas é aquele que tinha o dos espíritos lá, que o Alexandre A Viagem, cara, esse era muito louco.
Nossa, faz tempo.
Esse
Isso
eu
acho que foi
reassisti.
90 e 93 por aí.
É, então eu peguei a reprise.
Ah, não, eu assisti todas. Eu assisti novela, acho que até uns 2000 e... A última novela que eu assisti foi Celebridade.
Não, a gente pegou
É
uma época muito boa,
Celebridade que
na
era
verdade.
da... Que a
Era
moça era do
Celebridade.
material de construção? É Celebridade mesmo?
Eu acho que era isso. Ô, Anderson, responde aí pra gente, você que é o noveleiro do
É.
negócio.
Nós estamos aqui caçando assunto para descobrir se ele é noveleiro mesmo ou não, né? Mas essa aí foi a última que eu assisti por volta de 2003, 2004. Daí encerrei minha vida de noveleiro. Mas eu gostava da novela também. E aí ele tá lá curtindo, chamou o Ricardo Mac, desenvolveu uma puta amizade com ele. E ficou pra lá e pra cá. E começava a acontecer umas coisinhas durante essa festa, porque fomos assim, 4 dias de festa lá. Então rolou o primeiro baile ali, a galera curtiu. No outro dia, ah, vamos pegar uma praia, porque era tipo num resort que tinha ali, vamos pegar uma praia. E aí, nessa noite, a primeira noite foi a quinta-feira, ele passou. O Amaury Júnior tava fazendo a cobertura do evento. E ele disse que passou pelo Amaury Júnior e falou assim: Ô Amaury Júnior, tudo bem? Ele contou isso aí, que o Amaury Júnior olhou pra ele com a cara de snob, deu até uma bufada, né? Tipo assim.
Literalmente cagou para ele.
Cagou, total. E aí ele
Total.
ficou lá no cantinho. Nisso, uma das assessoras ali do Amaury Júnior falou: Pô, cara, ele é o filho do dono da Gol e tal. Daí disse que o Amaury Júnior chegou e apareceu, né? Ô, meu amigo, como é que tá seu pai, a mãe, não sei o quê.
Vira amigo, vira
É.
brother, né?
Exatamente. E aí, ele deu entrevista, cara, no programa do Amaury Júnior. Hoje, o Amaury Júnior já não tá mais com toda aquela força que ele tava antigamente, né? Mas ele, na época, ele tava estouradaço, cara. Tinha aquele programa
Não,
dele e
é.
tal.
Ele nem
Eu acho
tava
que
na
na
Band
época.
ali, pô.
Acho que na época ele tava na. Não lembro se era no Record, na Band. Eu sei que era um programa assim bem conceituado e
Pô,
tal.
se for na Band, eu só vou lembrar. A minha pergunta é se era antes da Emanuele ou depois, eu não lembro.
Ah, mas foi 2001, pô, já. Mano, ele já tinha
Então,
aposentado.
mas era antes ou depois? A Emanuele passava depois ou antes do programa? Eu não lembro. Acho que era antes da Emanuele.
Depois, depois,
Era
porque
depois?
era um dos últimos episódios da grade, né?
É por isso que eu não consegui
E
assistir.
peraí, que tem um menino passando aqui.
Eu vi, deu.
Pode
Ainda
passar.
bem que você viu. O problema é se você não tivesse visto, né? Já pensou?
Deus me livre.
Só se eu tivesse visto. Aí.
Ia dar
Aí você falou:
merda, hein?
não, não tem ninguém aqui, não, pô, tô sozinho. Então.
Deus me livre. Enfim, aí voltando pra festinha lá, o Amaury Júnior, meu amigo, como é que tá a sua família? Com aquela voz dele lá. E ele começou a dar entrevista, cara. Eu tinha separado o vídeo pra passar aqui pra galera, só que deu problema aqui no software que eu faço a transmissão. Eu não vou conseguir passar. Mas tem isso aí a rodo no YouTube ali. Depois vocês dão
Só
uma.
jogar no YouTube lá que vocês acham.
É, aí depois vocês dão uma olhada lá pra vocês rirem junto com a gente. Porque, cara, foi muito hilário. E aí ele é puta cara de pau, né, meu? Ele olhava assim. Ele nem cara de rico tem, né, meu? Você olha. E ele conversando: Não, nós estamos aí com
Zero, 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 cara de.
uma frota de novos aviões e tal.
Então ele começa falando, né, que primeiro que a empresa não tem leasing, que todos os aviões são próprios. O cara, ele pesquisava as coisas para poder falar. E ele sabia até a quantidade de aeronaves que a empresa tinha.
Ele tinha muita informação, cara, muita informação disso. E aí pegou a amizade ali, né, de coração com a Amaury Júnior. Tanto que ele saiu, e todo
De
mundo.
coração, né? Aquela amizade de coração,
Claro,
né?
né? Meu amigo, né? Como é que tá o pai, a mãe?
Sincera e verdadeira, né?
Total, esse mundo é assim, cara, galera, né? É o que importa pro povo, é isso aí. E ele continuou assim, dando vários choques na galera, assim, várias coisas impactantes. No outro dia, quando a galera começou, foi pegar uma praia e tal, depois da festa ali, todo mundo pegando van, ônibus, né, que era disponível ali do resort para levar o pessoal pra beira da praia, ele alugou um helicóptero e saiu pilotando um helicóptero com a Amaury Júnior dentro e o Ricardo Mack. E fez umas manobras e tal. Então ele chamou a atenção de geral, assim, né, cara? Cara, eu não vou julgar essa galera, porque se eu tô lá, eu não sei quem que é o filho do dono da Gol. O
Não,
rapaz.
olha, você sabe quem é o cara hoje? Se ele aparecer aqui hoje, eu não sei
Eu
se é o
também
cara.
não sei, é verdade.
Entendeu?
Não sei.
Se aparecer hoje um cara, qualquer fulano aqui. Oi, eu sou o filho do dono da Gol. Eu vou falar, beleza, prazer. Não vou
Meu
saber se é
amigo,
mentira.
falar, né? Meu amigo, como é que tá seu pai?
Meu amigo, vou essa aí.
E aí, cara, você vê um cara fazendo. Pô, o cara pegar um helicóptero e sair pilotando, você vai falar, pô, Zé Mané, não é, né? Provavelmente aí é o filho do cara mesmo. E todo mundo abraçando. Nesse Recife Folia, estava a Maria Paula. Pra quem tem a nossa idade, vai saber que é a Maria Paula, que ela era uma das apresentadoras do antigo Cacete Planeta. E ela era amiga.
Uma eterna crush, uma eterna crush.
Ah, é verdade. De
Maria
geral, de geral, que ela era muito
Paula. Bom,
bonita, né?
geral.
Até hoje ela é bonita,
Era.
né?
Até hoje.
Ela foi casada há muito tempo com o irmão do Supla, né? Com o João Suplicy. Tem filhos com ele e tudo mais. E
Olha,
aí.
só para falar. Hoje, galera, se vocês pesquisarem no Google, deve ter um monte de foto aqui. Pode ir lá, imagens, que vocês não vão ser mais enganados, tá?
Pesquisas para não ser passados para trás aí. E aí ele fez esse caô todo com um helicóptero lá, o pessoal tudo abraçando a ideia dele e tal. Aí começou a acontecer uma coisa assim, tipo a menina chegava e falava, olha, eu tô com um voo atrasado, tal, não queria ir para pegar o um avião. Então ele, não, calma aí que eu vou dar um jeito. Tinha uma moça lá que acho que era uma modelo que tava lá, que ela peraí que deu que ela precisava voltar para o Rio de Janeiro por conta do filho, né? A criança estava aqui. Ele conseguiu colocar ela num voo. O voo estava lotado. Ele ligou lá, se identificando como Constantino, né? Como Henrique Constantino. Pô, preciso que a minha amiga pegue esse voo. Pô, cara, mas não dá. O voo tá lotado. Não tem o que fazer. Ele falou assim: ó, faz o seguinte. Na cabine do avião, isso até antes do 11 de setembro era permitido. Tem um banquinho que eles chamam de jumper, acho que é jumper suite, uma coisa assim.
É. City
Que
Jump, né? Como
é
que
uma
é?
coisa assim, jump, né? E ele
É.
falou: ó, coloca ela no jump aí. Aí o cara, porra, tá bom. Puta, aí quando ele chegou na festa do outro dia, já tinha espalhado essa história de que ele tinha dado uma força, daí ele virou o rei da parada mesmo. Tanto que no outro dia tem uma outra entrevista com a Amauri Júnior, que o pessoal da família Constantino, eles são donos de um grupo que é dono da Gol e dono também de empresas de transporte rodoviário, de ônibus, né? E aí ele falou, pô, ele aqui é o filho do dono da Gol e também eles são donos de não sei o quê. E aí ele começou a dar várias informações lá das empresas de ônibus. Tanto tem uma hora que ele fala assim, tem uma piada que o pessoal faz aí, que se a gente pegar os concorrentes, né, falam da gente, que se nós pegarmos todos os nossos ônibus que nós temos e enfileirarmos ele, a gente consegue colocar uma linha reta entre Uberaba até São Paulo. Aí o cara falou, não, mas isso é mal, não é literalmente ele, não. A gente tá aí conversando com a polícia rodoviária. Puta ideia de louco, como que. Né, tamo aí. Alan, acho que tá com o áudio desligado aí, hein, cara. Tá me ouvindo, Alan? Deixa eu ver aqui. Acho que tá com o áudio desligado, hein? Ih, deu algum pauzinho aí no áudio do Alan aí. Vamos ver o que tá rolando.
Como me ouvir? Agora voltou.
Opa, agora voltou, beleza.
Voltou antes.
Então, puta
Mas
ideia
o
de louco,
cara era
né?
mágico.
Não, vamos em
O
fila.
cara é.
Ele falou assim, pô, Maurício Júnior, nós estamos conversando já, as negociações estão adiantadas com a Polícia Rodoviária do Estado de Minas, que a gente realmente vai fazer isso. Puta ideia de louco, né? Você acha que o cara é uma empresa ia fazer isso aí? Pra quê, né? E o Maurício Júnior lá todo felizão e brilhando do lado dele.
Já contando o patrocínio para o próximo programa.
Então, voltando a falar da Maria Paula. A Maria Paula, ela conhecia a família Constantino. E ela ficou olhando aquilo, ela fala, meu, não acredito ali, as menininhas tudo caindo na ideia dele. Tanto que ela fala assim, meu, essa menina vai dar pro cara errado, cara. E ela ficou
É,
na dela.
dizem que ele pegou uma global. Eu não sei o nome, mas se você souber, lógico que você não vai revelar, até porque você pode dar processo, né?
Eu vi essa história já, né?
Dizem que ele pegou no filme, não de spoiler, mas no filme que é estrelado pelo Wagner Moura, ele pega uma menina. É,
Sim.
no filme ele se relaciona, né? Eles não entenderam um relacionamento. Mas ele deve ter passado geral ali, pô. Ô, louco, você é louco.
Ah, eu acho que ficou assim, cara. Que, né? Ficou ali, né? O pessoal, depois da repercussão que teve o caso, o pessoal preferiu
Eu
negar ou
fico pensando na cara
nunca
da
mais falar
menina.
disso.
Né? Tipo, quando ela descobriu, puta que pariu. Dei pro cara errado.
Foi bem isso. Tinha um outro cara também, nesse mesmo evento, que ele era o padrinho do Henrique Constantino. E o cara começou a achar graça nisso tudo, e o cara não falou nada para ninguém. Ele começou a dar risada lá e tal, e falou: vamos ver o que que vai dar essa história aí. E deixou a parada acontecer. Tanto que posteriormente, né, o próprio Amaury Júnior entrevistou o Henrique Constantino e falando: pô, o que que você acha dessa história? Ele falou: cara, o cara curtiu tudo que eu queria ter curtido, velho. Né, o cara
Então,
curtiu no meu nome tudo que eu queria.
isso que é o grande problema. Se eu pensar racionalmente, é o grande problema. A graça que se tornou, né? Tudo que aconteceu. Mas que o cara.
Opa, deu pau de novo aí, Alan, no áudio, hein? Pega uma água pra mim, não for. Alan, acho que caiu o seu áudio de novo, cara. Ih, estamos passando por instabilidades aqui. Vamos ver se o Alan volta, hein? Enquanto o Alan não retorna aqui, eu vou continuar com a história.
Voltei?
Voltou, voltou, voltou.
Opa, então peraí, você não ouviu o que eu falei então?
Não, repete aí, por favor.
Eu falei assim que o cara ainda fica incentivado pela graça que o pessoal acha das coisas, né, cara? Tipo, pô, estimula o cara, porque se fosse algo que ele fizesse e alguém já cortasse, não, mas não, os caras acham legal, acham graça. É isso aí.
Total, total. E aí um dia a casa caiu, acabou o evento. Ele conseguiu um avião particular para o Amaury Júnior, voltou tudo bonitinho com o avião que ele arrumou lá. E quando ele voltou, ele trouxe no avião com ele o Ricardo Mac, a Carolina Dieckmann, o Marcos Frota e mais algumas pessoas ali. E o que aconteceu? Ele pegou um avião e tal, e quando ele chegou no aeroporto, eu não sei que rolo que deu, se o avião não tinha plano de voo, o que que era ali, que o pessoal falou: não, tem que ter algum problema com esse voo, vamos dar uma olhada e tal. E quando falaram que era o Constantino que estava pilotando, o pessoal da Globo falou, da Gol falou: não, não é ele, não pode ser ele. E a Polícia Federal entrou ali no saguão, enquanto eles aguardavam para vir do Rio de Janeiro para São Paulo, e foram lá e prenderam ele. E aí ele não foi preso por conta desse problema, né? Na verdade, ali ele poderia ter sido processado pelo cara, né? Por falsidade ideológica, alguma coisa do tipo. Mas ele tinha aqueles BOzinhos do tempo do narcotráfico dele. Então, quando a casa caiu ali, o pessoal puxou, quis saber quem era, falou: não, esse cara aqui é pedido já.
O pior, né, Ale, que quando ele caiu ali no lance do avião, ele manteve a pose, né? Ele falou: não, peraí, é só um probleminha, tá dando um mal-entendido. Eu vou ali resolver, já volto. E ele já sabia que a casa tinha caído pra ele.
Até o último
Bonito.
segundo, ele fomentou essa mentira, né? Essa história toda. Ele
Né?
manteve ali, ele bancou a história até o último minuto. Então, depois que deu esse problema, que o pessoal foi lá e descobriu que ele não era esse cara mesmo, né? E por conta dessa associação com o narcotráfico dele, ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele foi levado para a penitenciária de Bangu. Enquanto ele estava lá, estava ocorrendo no Congresso do Brasil uma CPI sobre os narcotraficantes. E ele foi intimado a depor nessa CPI. E ele fala que ele chegou lá, ele conversou com alguns deputados da época. E o pessoal fez uma proposta para ele, tipo assim: olha, você vai criar um depoimento contra uma certa pessoa e a gente vai ajudar você a se livrar. E ele falou assim: não, não, eu não vou. Não vou fazer isso. Ele foi lá ainda e caguetou esse esquema todo que tava rolando
Ele
aí.
tinha princípios, ele só mentia só para tirar um lazer só.
Pois é. E aí continuou preso lá em Bangu. E aí em 2003, estourou uma rebelião lá. Uma mega rebelião dentro do presídio de Bangu. E teve ali tipo uma comoção da imprensa nacional. Né, os principais telejornais do Brasil, entre eles o Jornal Nacional, da Rede Globo e tal, cobrindo essa rebelião que estava acontecendo. E o que acontece? Havia sido uma tentativa de fuga que não deu certo, aí virou a cadeia lá, deu aquele problema todo, a rebelião, e estava sem comando nenhum a cadeia. Não tinha ninguém que era responsável ali e tal. Na época ele tava tirando a cadeia junto com dois caras do PCC que moravam na mesma cela que ele, lá dentro. Então todo mundo achava que ele era do PCC também, mas não era nada. Aí ele assumiu a identidade de Juliano, começou a usar o nome de Juliano, e os caras falaram assim, olha, vai lá e toma conta da parada aí. E aí ele fez mais ou menos com o que aconteceu com o Leonardo Pareja, né? Daquele episódio que nós falamos do Leonardo Pareja. Ele passou a gerenciar a rebelião ali. Inclusive, ele deu uma entrevista pro Jornal Nacional, horário nobre na época, aquela coisa toda. Aliás, é horário nobre até hoje, né? Mas era muito mais nobre o horário, porque o Brasil todo praticamente ali estava vidrado no Jornal Nacional na época. Em 2003, a internet ainda praticamente não havia atingido muitas residências.
Na época, o Jornal Nacional era a verdade absoluta do país, teoricamente.
Né? Era total. Se desse no Jornal Nacional, tinha que dizer amém, né? O mito da fidedignidade. Então, ele se identificou como Juliano e deu uma entrevista pessoal. Falou, não, nós estamos aqui com tal reivindicação, né? Colocou, para a gente fazer uma rendição pacífica aqui, nós queremos tal coisa, tal cara, coisa.
É engraçado que ele tinha três reivindicações, que era a primeira, a questão da revisão das penas de todo mundo. Sim. Eu acho muito engraçado ele falando, né, na entrevista, ele fala, não, é para quem tiver um regime, já tiver que sair de prosseguimento. Aí depois ele reclamou da comida. E aí, se você reparar, olha, você reparou, ele tem quantos presos, ele tá com outros presos ali junto da entrevista, e um cara meio que interrompe ele na fala dele. E ele olha feio pro cara, ele meio que ignora o cara e continua falando. Tipo, que quem manda sou eu.
Ele exatamente.
Ele é um personagem, cara. Ele é muito louco.
Exatamente. Pô, se eu sou repórter ali, eu abraço total também, ué. Pô, o cara tá falando que é, eu vou dizer que não é. O outro mala que olhou pra ele aqui, ele já...
E as correntonas de ouro no pescoço?
Não, e tem até uma parte que é bem emblemática, assim, que o pessoal fala assim, mas você é de quem? Não, eu sou do PCC e do Comando Vermelho também, agora os dois comandos estão juntos, uma família só e tal, e era tudo balela, não tinha ainda esse acordo.
Conversinha.
Né? Tanto que na hora que ele fala do Comando Vermelho, um cara vai e coloca uma camisa vermelha no pescoço dele ali. E aí acabou a rebelião, né? Entregaram ali as reivindicações dele, ele entregou a cadeia normal, tudo bonitinho. Só que ele passou a ser um preso notório lá dentro. Então, uma semana depois teve uma outra tentativa de fuga, que foi frustrada, e inclusive teve mortes, né? Eu não lembro se foi preso ou foi policial que morreu nessa segunda tentativa, você lembra?
Eu não lembro, acho que foi preso, cara. Porque eu lembro que ele não foi porque ele falou que não andava no túnel, que ele falou que tinha claustrofobia.
Isso, os caras cavaram o túnel e ele tinha claustrofobia, ele não conseguia entrar no túnel, ele falou, não, não vou.
Na verdade ele tava gordinho, né? Não, acho que ele ia ficar preso no túnel.
Acabou que como ele tinha ganhado toda essa notoriedade na época daquela rebelião, os policiais cataram ele, malharam ele, cara. Aproveitaram ali dessa ocasião e sentaram a madeira nele, porque ele já tinha... Os caras devem ter ficado muito puto com ele, né? Porque eles pensaram também que ele que tinha armado essa...
Era o líder, né? Ele não era o líder. Ele devia saber o que tá rolando.
É, então. Exatamente.
Porque a partir das 9 da manhã, 5 da tarde.
E aí passou um tempo depois... eles conseguiram uma nova fuga e dessa vez ele conseguiu fugir pelo esgoto. Ele caiu na mata de Bangu ali, falou que ficou com o esgoto até o pescoço e aí ele conseguiu fugir. A parte que você falou da mãe dele, acho que é a parte mais notável assim desse documentário da Mariana Caltabiano. Foi na hora que ele falou assim, ele ligou para a mãe dele quando ele estava em fuga da cadeia e falou assim, mãe, é o seguinte, amanhã, se eu não te ligar até 1 hora da tarde, eu tô morto, tá? Ele falou, tô no meio do mato aqui, tem um monte de policial me caçando, já houve um tiroteio. E a resposta, a maneira, aliás, que a mãe dele reage a essa ligação, que a menina pergunta, pô, e como é que foi pra senhora? Ela falou, cara, eu não tinha largado, praticamente falou assim, né? Eu tinha largado mão dele já, eu sabia que não tinha jeito.
Entreguei então, pra Deus.
Só fiquei esperando, porque eu sabia que dele eu podia esperar tudo, né? Ela falou assim, o mais engraçado é que deu 1 hora da tarde, no outro dia ele me ligou.
E tava de boa, e tava tranquilo.
Você vê que a mãe dele, ela criou essa desassociação total, né? Assim, ela fala dele como se fosse um personagem mesmo, né? Porque.
É alguém que ela conhece, alguém que ela ouviu falar. E eu sinto uma certa admiração nela, assim, sabe? Dela, da irmã dela. Querendo ou não, né, o cara ficou uma celebridade. Se não me engano, ele foi no. Nesses programas novos de reality aí, de reality não, de entrevista, né? Nos talk shows novos aí. Não sei se foi
Ah, foi, ele deu
do.
entrevista no The Noite
No
já.
The Noite.
Bastante lugares ele já foi. O Pânico fazia bastante matérias com ele na época, né? Que na época que
Querendo ou não, tá me incentivando o cara. Tô me incentivando o cara.
Na época que o Zuckerman tava com aquele papel do impostor, lembra? Que ele entrava em festas e tal, essas coisas.
Lembro.
Aí eles fizeram uma entrevista com ele. E aí ele fugiu. Né, ele conseguiu fugir dessa vez e ele foi preso depois em São Paulo porque ele não tinha pago uma comanda numa boate. Ele tentou dar uma cambota ali numa boate e tal. O pessoal chamou a polícia e quando constou o nome dele, os caras falaram: Olha, não tem jeito, vai pra cadeia. E aí ele foi cumprir o resto da cadeia dele lá no estado do Paraná. Foi quando começaram a fazer esse documentário com ele, né? O da Mariana Caltabiano. Em 2014, ele saiu do sistema prisional lá do Mato Grosso, quando ele conseguiu um regime semiaberto. E ele começou a trabalhar como produtor de evento. Ele abriu uma empresa, né, de produção de evento. E também atuando numa ONG chamado Anjos da Liberdade, lá no Rio de Janeiro, onde ele fazia palestra para reeducando, né, pessoal que era regresso do sistema prisional, ajudando o pessoal na ressocialização, esse tipo de coisa. E ele também dá consultoria, palestra, treinamento de venda. Imagina se fazer um treinamento de venda com esse cara,
Pô, cara, esse cara deve saber
cara.
vender, meu, pelo
Pô,
amor de
cara,
Deus.
super persuasivo, né?
Saber se
Imagina.
entrega.
E também
Mas
ajuda.
importante.
Ele ajuda o pessoal na prevenção de golpes, empresas, assim. Ele tipo uma. Sabe aquela história do hacker que vira um. Depois ele vai trabalhar na segurança da informação, esse tipo de
Sim.
coisa. Ele é um hacker analógico, né?
Ele é mais ali para tentar pegar o cara do. Na prática mesmo ali,
Na
né, do negócio,
conversa, na
na
conversa.
conversa, entendeu? Não acredito em todo mundo não que você vai rodar. Pô, eu queria ter um amigo desse pra chegar lá, não acredito nesse maluco aqui, esse maluco é um 71. Ele ia me livrar de umas boas, viu? Acho que vou pegar o contato dele.
Hoje ele é casado, né? Tem um filho e uma enteada também. As últimas notícias que eu encontrei sobre ele foi que ele foi preso em 25 de abril de 2018 durante uma operação da polícia do Mato Grosso, porque ele tinha apresentado alguns atestados falsos para a progressão do regime semiaberto que ele estava, né? Que ele estava com o regime de prisão domiciliar com o tornozeleira eletrônica. Mas aí o advogado dele conseguiu um habeas corpus lá e ele saiu para a rua de novo. Essa foi a última notícia que eu consegui encontrar dele. Cara, é bem engraçado essa história desse cara, porque assim, ele sempre estava flertando com o crime, né? Se ele fosse um cara que só desse essas cambotas e tal, ia ser um puta com um contador de histórias, né? Ia ser um grande contador de histórias. Tanto que ele fez um livro também, né? Mas ele teve que.
Ele escreveu um romance, né?
Ele flertou demais com o crime e acabou se
É.
envolvendo demais. É que o
Até
crime
eu
tem aquela coisa do poder, né?
tava conversando com uma amiga, ela falou que isso é uma doença, cachorro. Mitômano.
Mitomania, né?
Mentira patológica. Esse cara deve ter isso, cara. Não é possível que ele faça só pra zoar. Apesar que, pô, é legal fazer essas coisas, pô. Metade das coisas que ele fez ali, pô, quem não queria fazer?
E depois, acho que o mais legal dele era contar a história. Tanto
Tirar
que
um
você.
sarro.
No documentário tem a cadeia que ele estava preso lá em Curitiba, no Paraná. Que o delegado conversando com ele mostrando as fotos, o cara rachando o bico, cara. Foto dele com a Joana Prado, né? Aquela feiticeira na época,
Né?
tava estouradaça, assim e tal. Quem que é essa loira aqui, a feiticeira? O cara, caça, não acredito. E rachando o bico. Mas, cara, o cara para ser estelionatário é um certo talento. Eu digo nem o talento para inventar a história, mas o talento para manter a história. Tem uma mensagem que circula bastante aí pelo WhatsApp e tal. Não sei se você já viu isso aí. Que é uma moça da Claro, essas mocinhas do telemarketing e tal, cobrando. Se não me engano, é a Claro. É uma empresa de De telecomunicação. Telefonia. É. Cobrando o cara. Falou: olha, é, a gente, né, tem uma cobrança aqui no seu nome e tal. Daí ele falou assim: não, é. É, eu não lembro o nome, mas vamos supor, fala assim, é o Alan Silva e tal. Fala, não, aqui é o Hélio. Aí eu falo assim, não, mas o senhor conhece esse Hélio, esse Alan? Ele falou, não, eu era o Alan, mas agora eu sou o Hélio. Aí a menina dá uma bugada. Você já viu esse áudio ou não?
Eu já ouvi esse áudio, já ouvi esse áudio. É fantástico. Cara, eu mudei meu nome, mano. Posso mudar meu nome? Ele
fala, aí o moço fala assim, mas, a parte mais engraçada. É, não, mas é que tá no nome do cara, então vai cobrar ele, porque eu sou o Hélio agora. Eu não devo mais nada pra ninguém. Cara, é impressionante, né? Eu acho que o maior talento tá não inventar a história, mas em manter ela, e o cara mantém firme, né? Eu não sou mais ele, eu sou o Hélio.
Olha, eu vou ter que contar uma história, vou resumir rapidinho. Eu fui num cruzeiro de uma rádio aqui, da Energia 97, e teve um show do Capital Inicial. E aí eu tava todo de camiseta preta e bermuda preta, acho que eu tava de boné. E aí eu colei do lado de segurança, perto do backstage, atrás do palco. E comecei a trocar ideia com o cara, falei, pô, duro tá aqui, né, cara? A gente trabalhando, né? Pessoal curtindo, o cara olhando pra minha cara. Eu tinha tomado uns negócios, tava meio felizão. Aí eu conheci alguns caras da rádio, o cara passou e me cumprimentou. Aí o cara, eu conversei com o cara, pô, trabalhar é duro, pô, final de semana, família em casa. O cara, você faz o quê? Eu falei, eu sou segurança pessoal do Dinho. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu falei, posso ir lá falar com o cara? Aí fui lá falar com o cara da rádio, falei nada com o cara e voltei, pra não ficar dando bandeira. Fiz isso umas 3 vezes pra resumir. No final, tava dentro, atrás do palco, cara. Ali o cara chocou na segurança. Mas não façam isso em casa.
Olha aí, velho, o cara. O Alan expondo os estelionatinhos dele.
Mas eu não prejudiquei ninguém. Eu nem tomei nem. Ó, eu botei 2 caras pra fora que tava sem credencial. Né, porque
você assim, atuou mesmo.
Tiro por Deus, cara. Botei 2 caras pra fora. Cadê a credencial? Você tem que sair, desculpa, você tem que sair. E eu queria. Sabe o que eu queria, Alê? Você vai entender. Eu queria só a paletinha. Eu queria pegar a paleta.
Eu tô toda essa história. Não... Mas conseguiu a paleta?
Não consegui. E não consegui a paleta.
Cara,
nem foto com os caras tirei.
Tem um cara que estudou comigo. Ele fa... aqui a gente chama de marretar fazer isso. O que ele fazia? Ele comprava água, sabe? Esses caras que carregam assim. Hoje é meio difícil. Mas antigamente é muito em estádio. Em evento grande, os caras carregavam aquele isoporzão enorme. Com água,
ali na, dentro do estádio, né?
Isso. E ele fazia, sim, ele ganhava uma grana com isso aí. E ele fazia em estádio e tal, eventos. E aí tinha o grande prêmio da Fórmula 1 aqui no Brasil, Interlagos. E ele falou, pô, vou marretar lá. Vou ficar rico lá. Porque tem o bar, né? Que ele não permite que o pessoal entre pra fazer isso aí. Então é meio que o sonho desses marreteiros era entrar na Fórmula 1. E um dia ele catou as paradas e falou, eu vou entrar. Diz que ele ficou um tempão. Aí ele tava na porta, assim, os caras já tinham tirado ele, segurança, pô, não, aqui não sei o que lá. E aí começou a criar, assim, tipo um tráfego, assim, de carros pra entrar dentro do autódromo. E ele notou que existia 2 filas, uma fila de pessoas que estavam indo assistir e uma outra fila onde só tinha carrão, que ele sabia que tinha imprensa, que tinha pessoal do camarote. E aí disse que ele catou o isopor dele e ficou ali. Aí teve uma hora... que veio uma van assim, ele olhou, tinha um monte de senhorzinho japonês, sabe? Tudo sentadinho assim. Ele bateu na porta da van, o cara olhou, ele falou assim, abre aí, aquelas topiques antigas, sabe? Aí o cara abriu. O japonês, o que que foi? Ele entrou pra dentro, cara. Aí todo mundo ficou assustado, olhando pra ele, falou, não, calma, gente, só quero entrar, quando chegar ali eu desço. E os caras ficaram lá, quietinho, aí ele entrou. Lá dentro ele saiu e disse que regaçou de ganhar dinheiro, cara. Porque daí ele escondia o isopor embaixo da arquibancada e saía com o negócio na mão, sabe? Cara, o cara era muito, muito engraçado.
Não, bem cara, assim, eu falo, eu tive meu momento de cara de pau, mas tem cara que tem isso aí todo dia.
É. Eu tem queria que ter tem essa tudo? Cara de pau, talvez seria mais desenrolado, né?
Não, eu não falo com orgulho, apesar de mergulhar, mas... Foi uma única vez que eu tive essa coragem assim, de falar de meio tão louco. Por quê? Porque é muito parecido com o caso do Marcelo. A coisa começou a funcionar. E aí eu falei, pô, tá funcionando. Deixa rolar. Vamos ver até onde eu vou, até onde eu consigo ir. Né? Pior das hipóteses, eu era passageiro, eu tinha pago minha passagem, os caras só iam me expulsar de lá e me dar talvez uns tapas na orelha. Mas fora isso, ia me jogar pra fora do
mar. Acontecia muito na época de baladinha, assim, né? De mentir pras meninas, né? E aí, às vezes você inventava uma mentira que você falava, meu Deus, cara, acho que eu peguei pesado. Aí você tinha que manter aquilo. Acho que eu fui longe demais.
Eu sou do Grajaú, começava onde você mora, né? Mora em Interlagos.
Começava ali. Aí o cara fala, eu também, a menina fala, eu também moro lá. Você fala, não, eu morava. Aí você fala, puta, fodeu. Ai, caraca. Alan, cara, então essa aí foi a história do Marcelo Nascimento da Rocha. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até aqui. Alan, obrigado pela participação. Já é uma hora e meia de episódio aí, tinha bastante história. É aquela história, né? O cara realmente tem história pra contar. Ele virou uma lenda aí no que se refere aos estelionatos aí no Brasil. O cara acabou se tornando uma lenda. É uma história bem, bem interessante. E eu quis fazer esse episódio levinho, porque semana que vem a gente vem com um episódio pesado, 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 que eu tenho lutado muito tempo pra não fazer, mas a gente vai ter que fazer. Que é do Andrei Chikatilo, né? Puta, essa história é foda.
É pesado, essa história é foda.
O pessoal tava cobrando a gente pelas histórias de serial killers, todo mundo com saudade, então a gente vai voltar aí com o Andrei Chikatilo.
E vai voltar pesado já.
Pesadão, literalmente pesadão. Pesadão. E quarta-feira, aqui no canal do Serialcast, tem o... desculpa. Tomei muita água aqui. Tem o segundo episódio do Resenha com Podcasters, que dessa vez foi com a Carolina Carvalho, do podcast Criminolic. Um bate-papo muito legal, que a gente gravou hoje e tal. Vai ao ar na quarta-feira. Então, todo mundo que estiver ouvindo aí e tal, vai lá no nosso canal, assiste a essa... Não é entrevista, é um bate-papo que a gente faz, né? É uma história ali que... E é muito legal que o pessoal conta no podcast ali, nesse episódio aí, tudo que eles não podem... Não pode, tudo que não encaixa ali aquela conversa no podcast deles. Então, acaba ficando bastante à vontade ali, e aí surgem várias histórias e tal. Uma hora e meia de resenha muito legal com a Carolina Carvalho do podcast Criminolic, que completou um ano. Podcast dela excelente, tanto de pesquisa e tal. E eu tive que gravar hoje 8h30 da manhã, cara, porque ela mora na Austrália. Então é 13 horas de diferença, né? E aí ela falou, pô, consigo no domingo à noite. Eu falei, pô, mas domingo à noite tem a gravação lá. Não, mas é que a noite aqui é de manhã. E eu falei, ah, tá, beleza, né? E aí eu fui
tocar. Era às 10, né? Você falou, pô, com as 10 da manhã tá firmão.
E eu fui tocar ontem, cara. Nossa, cheguei tarde, cheguei aqui em casa às 3 e pouco, mal dormi, tô com a cara inchada e então, tal, mas tá bom, mas ficou muito bom aí, então quarta-feira vocês já, se não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, deixa o like, aquela aí, coisa galera. Toda, ativa as notificações aí, que aí na quarta-feira o YouTube vai te notificar lá. Obrigado a você que ouviu essa nossa conversa, que esse nosso episódio, pelo seu agregador também, muito obrigado mais uma vez por audiência de todo mundo. Pela nossa família Serialcast, que cresce a cada dia aí. E brigadão, Alan, por essa visita aí. A próxima visita sua é no Botecão, né? Que a gente vai gravar aí pro mês que vem, né?
Com certeza. Tomando umas.
É, no Botecão não é pra beber, né? Cerveja, essas coisas.
Tomar umas negocinhas, tomar uns drinks,
Uns pequenos drinks, é isso aí.
Alan, obrigado, Eli. Obrigado pela oportunidade, cara. Obrigado mesmo. Show de bola.
Tamo junto. Ó, a Natália dando boa noite pra gente. Ela disse que tá lendo sobre Natália. O Chikatilo agora. A Natália é uma das mais das ouvintes aí mais catedráticas que nós temos. Ela é uma enciclopédia, né?
No grupo lá, ela chega cheia de casos novos, cheia de informações.
Ela que puxa a fila. Cara, ela me deu tanta. Ela me dá tanta indicação de casos que se eu fosse fazer todos os casos que ela indicou, eu falei pra ela, eu ia ter que ir um podcast de 25 anos. E ela acha uns casos, cara. Acho uns casos.
E legal. Ela tem que participar do podcast com você agora. A gente quer ver ela participando agora.
É, já destravou que ela tinha medo da voz dela. Falava que a voz dela era feia, né? A voz dela é legal. Ah, pô, você tá carioca.
Depois eu mando um áudio pra ela no grupo lá falar disso.
Beleza, gente. Muito obrigado. Tenham um excelente final de domingo. Uma excelente semana pra você que tá ouvindo a gente agora e tal. Que a sua semana seja super show de bola. E a gente se vê na quarta-feira com o segundo episódio aí da série do Resenhas com Podcasters. E também no nosso próximo episódio, Serialcast. Muito obrigado a todos, gente. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus aí. E até o próximo episódio aqui no canal Serialcast.